How lucky can one guy be? Fada fada. I kissed her and she kissed me. Fada fada. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Fada 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 fada. Agora só falta um tiro na cabeça e uma narração do Ron Perlman que essa abertura fica perfeita. Oi, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Hammer, episódio 50, eu acho. E eu tô seriamente cogitando mudar o nome do podcast, porque, como eu já falei em outras ocasiões, quando a galera busca o meu programa no Google, ou no Spotify, ou seja lá onde for, aparece uma centena de podcasts americanos antes do meu, e isso não me ajuda. Então eu tô pensando, do que eu batizo esse podcast? Como eu chamo ele se eu quiser me destacar? O que eu faço? Pensei em chamar de Fritzcast, né? Mas aí, ao invés de encontrarem podcasts americanos, a galera vai encontrar podcast alemão. Então, tô aberto a sugestões, que eu não vou usar, obviamente. Porque eu imagino que pelo menos uma pessoa vai dizer, Hammer, chama de BucetaCast. Esse nome vai me ajudar. Opa, mas vai, olha. Né? E mesmo que alguém sugira um nome bom, se eu usar, a pessoa depois vai ficar atrás de mim. Oh, Hammer, é o que tem o nome do seu show? Hammer, cadê meus royalties? Chupa meu pau, Hammer! Hammer! Então, vai ter que ser algo que eu vou bolar sozinho aqui. Mas aí, vocês estão bem? Eu passei as últimas semanas fora da internet, como vocês devem ter reparado, né? Que no mês de maio eu tinha tomado Viagra. Assim, tava batendo no milkshake, tomando, que eu não parei de produzir conteúdo. O blog mesmo, eu botei um monte de artigo no ar, coisa que eu não fazia há muitos anos, né? Fiz podcast, um só, mas fiz. Faixa de comentário, comecei a ficar mais ativo no Twitch, mas eu tava em ponto de bala. Começou junho. Não. Mas houveram vários motivos para isso acontecer. Primeiro de tudo, meu aniversário. Cheguei ao 4.0. Vocês estão falando com um homem de meia idade agora. Isso aí. Vou falar para vocês. Tô me sentindo melhor com 40 do que eu me senti durante toda a extensão dos meus 30 anos. Especialmente os 39. Verdade seja dita, 39 é um ano perdido. Porque é uma idade que você só fica pensando que dentro de um ano você tá com 40. A mesma coisa vale pros 29. Com 29 você olha, puta que pariu, ano que vem eu tenho 30, cara. Eu acho que isso acontece em todo nono ano de década de vida da pessoa. Você chega aos 49 e você só fica, ai não, daqui a pouco eu tô com 50. 59, meu Deus, daqui a pouco eu tô com 60. Você tá com 69. Bem, eu vou aproveitar esse ano pra fazer muita piada infame. Né? Mas é. Eu tô me sentindo bem com 40. Tô me sentindo jovem. Né? Acho que o fato de que eu tô levando uma vida mais saudável agora do que eu jamais tinha feito tem muita influência nisso. Tô me alimentando bem. Tô me exercitando. Eu perdi peso pra caralho nos últimos anos. Né? Tô lendo muito. Né? Tô lendo tudo aquilo que eu sempre tive vontade de ler, mas tinha preguiça, ou medo, ou o que quer que seja. Tô lendo grandes clássicos da ficção, tô lendo Ray Bradbury. Pois é. Tô terminando de ler Fahrenheit 451 e vou partir pra Neuromancer logo em seguida. Eu sei que Neuromancer não é do Ray Bradbury, mas eu tô louco pra ler esse livro desde sempre. Já me disseram, é chatíssimo, não importa. Não importa. Isso é cyberpunk raiz. Eu preciso ler. Enfim. Se tem uma coisa que eu aprendi com esses meus 40 anos, é que nunca é tarde pra você melhorar sua qualidade de vida. Tá? Eu não falo só fisicamente, eu falo mentalmente também. Tudo aquilo que você deixou de lado com o passar dos anos, fosse por medo, por insegurança, por um sentimento de inadequação, por vergonha, o que quer que seja, vai e faz agora. Nada te impede. E a grande graça da vida é que nós podemos passar todos os dias tentando ser melhores. Você não precisa se tornar um campeão de triatlo amanhã. Amanhã você só tem que ser um pouquinho melhor do que você é hoje. Acordar um pouco mais cedo. Fazer um pouco de exercício. Começar a ler um livro, escutar uma banda que você nunca tinha ouvido falar. Expandir seus horizontes. Sabe? Sair da sua zona de conforto. Vai de pouquinho em pouquinho. Em um mês você já vai ver a diferença absurda que isso faz na tua vida. De verdade. Tá? E não tenha medo de envelhecer. Mesmo. Envelhecer é bom. Você se torna mais sábio, você se torna mais ponderado. Tá? A gente vive num mundo em que a mídia nos bombardeia com imagens da juventude. Em que todo comercial é só gente linda e jovem celebrando e blá e blí e bló. E você só vê pessoas mais velhas em comerciais de esse iogurte me faz cagar bom! Sabe, não deixem a mídia fazer você se sentir imprestável pela sua idade. Você não é imprestável, você tem muito valor. Mas quem tem que descobrir esse valor é você. Tá bom? Não sei se eu tô fazendo sentido, gente. Eu não sirvo pra ser guru do autoajuda. Eu só tô tentando passar pra vocês aquilo que eu aprendi com a minha introspecção. Ai, ai. Enfim. Hammer, teve festa? Obrigado pela pergunta, ouvinte ignorante. Porque, é... Não teve festa, não teve não. Eu estamos numa quarentena, então eu não pude ir encontrar com os amigos queridos que moram dentro da minha calcinha. Não. Mas eu ganhei um bolo de aniversário da minha amiga Loli das Sombras. É. A Loli das Sombras, né, no meu aniversário, me mandou uma mensagem dizendo: comprei um bolo e mandei entregar na sua casa. Quando chegar, tire foto, me mande coma tudo e diga se é bom. Ai! E era um puta bolo do caralho. Sabe, não era... Tecnicamente era um bolo de chocolate, mas não, era um chocolate de bolo. Porque, sabe quando você corta o bolo e começa a vazar chocolate? Como se ele fosse uma vítima que o Jason acabou de esfaquear? Era isso. E puta que pariu, que bolo bom! É! E foi... Nossa, foi do caralho! E então, foi um bom aniversário esse ano. Bolo, mensagens de amigos queridos, um HD de 3 TB que chegou, que eu comprei, né? Um HDzão, né? Pra usar de dispositivo de armazenamento externo do meu PlayStation 4. Porque, como vocês sabem, eu amo as promoções da PSN, né? De repente eles chegam, né? Compre toda a série Wolfenstein por R$10! Ok. Eu vou ver a série inteira, 100 TB. Ok. Né? É, eu passei a semana do meu aniversário organizando os HDs no meu PlayStation 4. Aliás, foi aí que eu descobri que eu sou um virtuoso do software. É, porque eu consegui bricar o meu PlayStation 4 duas vezes no mesmo dia. É. Porque assim, eu usava de dispositivo de armazenamento externo um HD de 2 TB, né? Aí eu pensei, bom, chegando o HD de 3 TB, eu vou botar o HD de 2 TB como HD interno do PlayStation 4. E todo mundo fica feliz. Só que meus amigos técnicos, né, o Igor e o Túlio, da Star Games de Guarulhos, oba! Melhor assistência técnica de games do mundo! Eles já tinham me alertado. Eles falaram, olha, PlayStation 4 não aguenta HD de 2 TB como dispositivo de armazenamento interno. Não aguentar. Não faça isso. Só que eu, na minha ganância, né? Eu pensei, ora, ele está errado! Nem mesmo ele pode estar certo o tempo inteiro! E ele estava. Ele estava. Eu liguei o HD de 2 TB no meu Play 4, comecei a instalar jogo nele, e daqui a pouco o Play 4 começou a tossir, né? Ele começou, não tô aguentando! Ai, meu Deus! Ai, não! Que é isso? Tô sendo penetrado por todos os buracos, não dá! Ai, pare! Pare! E aí, o console bricou. Bricou que assim, eu não conseguia mais ligar ele. Fui, chequei na internet. O que que eu faço agora?
E todas as respostas que eu encontrei foram: é, manda o Play 4 pra Sony porque morreu. Não tem mais conserto, eles vão ter que trocar o console pra você. Puta que me pariu. Aí eu pensei, comigo aqui não! Aí eu desconectei o HD de 2TB do PlayStation, né? Conectei no computador. Fiz uma formatação master, mas assim, eu tive que abrir o prompt de comando pra poder fazer essa formatação. De tão zoado que tava o HD. Limpei o negócio. E o que que eu fiz? Encaixei de novo no PlayStation, porque eu sou burro. Eu virei, não, eu acho que bricou o HD de 2TB como dentro do PlayStation, porque eu tava baixando muitos jogos de uma vez. Agora eu vou colocar um por vez e vai dar certo. Não deu, bricou de novo. Porque quando eu chegava na faixa de 2TB, de um pouco mais de 1TB de memória sendo ocupada nesse HD interno, o PlayStation bricava. Foi quando eu lembrei da imagem do Igor. O Igor apareceu como um espectro de luz pra mim, tipo Obi-Wan, falando: eu te avisei que não funcionava, né, seu cuzão imundo? É. Aí eu reencaixei o HD de 1TB no meu PlayStation 4 como interno, né, e tá funcionando bem desde então, né? Então aprendam com o meu erro, crianças. Não usem HD de 2TB como tralha de memória interna do seu PlayStation 4, porque vai dar errado. É. É. Aliás, eu vi o PlayStation 5, muito bonito. Muito bonito. O design dele. Sabe o que é aquele design do PlayStation 5 me lembra? Lembra aqueles filmes de comédia safada dos anos 80? Que a peituda tentava seduzir o mocinho, aí ela começava a abrir o zíper da jaqueta pra mostrar o peitão? Aquele formato do PlayStation 5 parece uma peituda abrindo o zíper de uma peituda sendo aberto, né? Já teve artista hentai que desenhou menininha de perna aberta e colocou o PlayStation 5 bem ali na área da virilha pra mostrar o que ele achou desse design. Eu pensei, é... será que foi intencional da Sony? Porque, olha... eu e esse artista hentai já somos dois que olhamos pro PlayStation 5 e pensamos em sexo. Então, das duas, uma. Ou a Sony fez isso, conhecendo seu público de punheteiros, ou eu e os desenhistas estamos desesperados por contato feminino, porque tá difícil. Pois é. Mas, enfim, né? E... bom, esse foi meu aniversário, foi bem divertido. Ah, sim! Uma última coisa do meu aniversário. Eu tava conversando com a Loli da Sombra, de novo ela, né? E eu falei, porra, tô virando tiozão. Aí ela falou, não, você ainda tem cabeça. Não, te fazer a voz dela certo, porque depois ela escuta esse podcast e fala, você fez minha voz errada! Então, deixa eu fazer a voz dela certa. Ela virou, não, você não está virando tiozão! Você ainda tem todos os seus cabelos! Você só vira tiozão quando está careca! Você ainda é gatão! Oh, muito obrigado. Essa parte do gatão pode ser paráfrase minha, mas, enfim, foi o sentido que eu entendi em meu coração. Então... é, eu ainda sou bonito! Ainda tenho todo o cabelo! Um outro amigo meu falou, Hammer, parabéns! Você, como homem de 39 anos, era horrível e nojento, mas como homem de 40, você é lindo. Que elogio sincero! Então, é, esse foi meu aniversário. Foi muito bom. Mas não foi o único motivo pelo qual eu me mantive ausente da internet nos últimos tempos. Não. O caso é que eu também tive uma crise de ansiedade violenta nas últimas semanas. Desencadeada por todos os eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Vocês chegaram a acompanhar, né? Vocês sabem que lá estão rolando protestos violentíssimos, encabeçados pelo Antifa, carregando a bandeira do Black Lives Matter e tudo mais. E eu tava acompanhando notícias sobre essas revoltas quase que 12 horas por dia. Eu tava seguindo o Twitter, tava acompanhando jornalistas no YouTube, eu tava consumindo uma barbaridade de notícias sobre o evento. E isso me afetou muito mais do que eu gosto de admitir, né? E me fez mal. Então eu não consegui produzir conteúdo. Eu tava Eu não tava numa boa zona mental pra fazer isso.
Eu sei o que vocês estão pensando. Mas, Hammer, os eventos estão acontecendo na Trampolândia. Isso não afeta o cotidiano do brasileiro que mora no Brasil. Por que você se deixou afetar tanto assim? Você é hipersensível e gay!
Gay não. Se eu fosse gay, eu estaria namorando muito mais. Mas veja, o grande problema do que está acontecendo nos Estados Unidos é tudo o que acontece por lá influencia o Ocidente inteiro. Toda essa loucura de justiça social que nós estamos vivendo agora, aqui no Brasil, em partes da Europa, em todo lugar, nasceu nos Estados Unidos e se espalhou. E no momento que essas manifestações começaram a acontecer nos Estados Unidos, no momento que o Antifa passou a encabeçar toda a destruição que aconteceu por lá, aqui no Brasil, muita gente começou a botar as manguinhas de fora e mostrar que simpatizava com o grupo. Vocês devem lembrar que um fim de semana inteiro, bandeirinhas do Antifa se multiplicaram feito gremlin na água pelo Facebook. E prontamente foram zoadas, né? Deus abençoe o espírito ruê do brasileiro, porque, meu Deus, eu nunca vi um grupo identitário radical ser desmoralizado tão rápido. Puta que pariu. O pessoal começou a fazer uns photoshops brilhantes com a bandeirinha do Antifa. Era Vendo Palio 2018 antifascista, Porco da Mega Sena antifascista, Gigante Guerreiro da Eleon antifascista, Mussolini antifascista. Essa foi a melhor. Essa foi a melhor. Mas enfim, ainda assim, sabe, muita gente se identificou com a mensagem do Antifa e decidiu que é algo legal de se importar pro Brasil. Claro que já tinha galerinha de esquerda, e eu detesto transformar essas discussões em questão partidária, porque eu não gosto de separar a esquerda da direita e colocar qual é mais louco que qual. Pra mim, os dois são loucos iguais. Os dois têm boas ideias, os dois lados têm boas ideias, os dois lados têm loucura. Mas agora não tem como... Não tem como dourar a pílula. É a galera da esquerda que tá namorando as ideias loucas e totalitaristas do Antifa. Eles já estavam flertando com isso ano passado. Vocês lembram do meu podcast sobre os artistas antifascistas na CCXP, carregando bandeirinha, broche com as bandeirinhas do Antifa, né? E eu já sei o que alguns vão dizer, mas Hammer, o nome do grupo é Antifa, antifascismo. Eles são literalmente antifascistas, e se você é contra eles, você é o fascista. Não é essa definição de criança de 5 anos. Não é porque uma pessoa diz que é algo que ela imediatamente é algo. Eu sou um Autobot. Não, eu não sou um Autobot. Eu não sou. Eu sou dentista. Não, eu não sou dentista. Também não sou dentista. Agora, desculpa, os caras dizem que são antifascistas e os métodos deles são violência? É sair por aí destruindo a cidade, espalhando o caos? Não, meu amigo, isso não é antifascismo, isso é fascismo. Tá? Foi o que Winston Churchill falou. Os fascistas do futuro dirão que são antifascistas. E ele tava certo. Sabe? E a violência tá escalando nos Estados Unidos. A coisa tá ficando muito feia lá. Tem muita gente dizendo que vai rolar uma guerra civil e eles não sabem o que vai acontecer. E me assusta a possibilidade dessa violência chegar aqui. Agora, claro, o brasileiro é um povo historicamente menos violento que o americano, sim. Mas, e se por um acaso começarem a explodir aqui manifestações tão brutais como as que estão acontecendo por lá? Isso é flertar com o autoritarismo, gente. Porque nesse momento, tem uma parcela da população brasileira que quer os militares no poder. Uma parcela pequena, claro. Mas se de repente a gente tiver milícias armadas de jovens vagando pelo Brasil, destruindo tudo em nome da ditadura do proletariado, esse apoio à ideia dos militares tomarem o poder vai crescer. E não vai ser o tiozão reaça que diz que na época da ditadura era tudo melhor. Não. vai ser o tiozinho da tua vizinhança que trabalhou por 20 anos pra montar uma padariazinha e que agora tá com medo dela ser incendiada por um jovenzinho de classe alta com coquetel Molotov que prega que o socialismo seria muito melhor pro velho. Sabe? Porque todo socialista é um moleque de 30, 35... Bom, não é moleque, mas tá entre seus 30 e 35 anos, mora com os pais, recebe mesada, não trabalha. Isso eu não tô inventando, gente. Eu tive amigos comunistas. Não eram comunistas quando a gente se conheceu, mas ficaram. E todos seguem esse padrão. De pessoa incrivelmente privilegiada, muitas vezes com diploma universitário, sabe? E que de repente decidiram que o socialismo é o jeito. Por um milhão de motivos que eu não vou discutir aqui, porque isso cabe num podcast próprio. Que eu provavelmente também não vou fazer, eu não sou comentarista político. Sabe? Apesar de eu falar muito de, infelizmente, eu queria poder falar só de games, quadrinhos, Star Wars, desenho animado, Ultraman, mas todas essas coisas foram infectadas por política, então eu seria irresponsável se eu não falasse. Eu pelo menos sinto isso. Não é minha obrigação, mas eu sinto que eu seria irresponsável se eu não me manifestasse contra. Enfim, se a gente tiver milícias armadas de jovenzinhos revoltados querendo destruir a sociedade, porque é tudo que eles querem, é só destruir a sociedade, né? O Andrew Cuomo, eu nunca me lembro se ele é o prefeito ou o governador de Nova York. Eu nunca me lembro. Alguém nos comentários vai me dizer. O Andrew Cuomo, ele chegou para os manifestantes que estão destruindo Nova York e disse: vocês venceram, eu faço o que vocês quiserem. Parem de destruir a cidade e me digam quais são suas exigências. Eles não pararam e não deram nenhuma exigência. Eles não querem nada, eles só querem destruir tudo. Eles odeiam a sociedade onde vivem e querem destruir tudo. Se isso chegar no Brasil, você acha que não vai ter muita gente pedindo para os militares subirem ao poder? Porque no momento que o caos é instaurado, o cidadão que quer só viver em paz, ele vai se voltar para a primeira figura de autoridade que prometer trazer ordem. E não vai ser Bolsonaro. Bolsonaro é um pau mole. Nossa imprensa e nossos militantes de esquerda fizeram Bolsonaro parecer um monstro genocida. Ele é um idiota só. Eu já falei e digo de novo. Bolsonaro é aquele tiozão que fica o dia inteiro no bar com uma camisa de time de futebol, sentado na mesa com uma garrafa de cerveja e um copo pela metade. E ele fica falando sozinho, em voz alta, tentando cativar a atenção da primeira pessoa que puder. Todo mundo tá ignorando ele. Ele tá falando: bom, que o Brasil é uma vergonha, tá ok? Porque se as coisas fossem do jeito que eu digo, seria melhor. E ele fica falando isso na esperança de que alguém vire pra ele e diga: mas como assim? Aí ele conquistou uma atenção, ele tem plateia. E aí ele vai começar a falar mais ainda. Ele é só um velho carente de atenção que fica gritando pro vento na esperança de que alguém o ouça. É isso. Se as coisas no Brasil descambarem, olha, tem gente muito pior que Bolsonaro que pode subir no poder. E esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Enfim, vamos torcer para que o espírito zoeiro do Brasil mantenha essa galera sob controle. Vamos ver o que acontece. Enfim, e olha só! E é aqui que eu demonstro minha incrível habilidade de conectar assuntos, pois o tema de hoje tem tudo a ver com as manifestações que estão rolando nos Estados Unidos. Falaremos do caso do Xbox Mil Grau. Ah, eu sou foda, eu devia estar no Jornal Nacional, tô falando. Mas enfim, antes de comentar sobre o caso, eu tenho que explicar pra vocês o que é Xbox Mil Grau, quem é Xbox Mil Grau e por que é Gamora. Bom, Xbox Mil Grau era um canal do YouTube focado, obviamente, no console da Microsoft e encabeçado por um barbudo chamado Chief. Né? Chief de Master Chief, não Thief de ladrão, concordou? E o foco do canal era o humor, se bem que eu hesito em usar essa palavra. Eu acho que uma classificação melhor para ele seria trollagem. O foco do canal era trollar todo mundo que não tivesse Xbox. Se você tem um PlayStation, eles vão te zoar. Se você tem um Switch, eles vão te zoar. O negócio era pregar o Xbox como o console absoluto e quem não tem é escroto, cuzão, arrombado do cara da porra. Esse foi o foco do canal, pelo menos no conteúdo deles que eu consumi. Ok. Qual minha opinião sobre a Xbox Mil Grau? Pessoalmente falando, o canal era muito chato. Chato pra caralho. Porque eu não gosto de troll. Eu não gosto de trollagem. Eu acho trollagem uma merda. Mas trollagem não é crime. Sabe? Enquanto o canal tava focado só em fazer trollagem e encher o saco dos outros, ok. Por que não? Estamos numa democracia. Se o cara quer usar a liberdade dele pra ficar xingando o console rival, ele tem todo o direito. Aliás, dito isso, guerra de console é uma babaquice, hein? Puta que pariu, que coisa idiota. Que coisa imbecil. Sabe, galera do Xbox de um lado e Sony do outro, porque os sonistas também não são santos. A gente tá falando da Xbox Mil Grau aqui, mas os fãs do PlayStation também são insuportáveis. Atreva-se a falar mal de The Last of Us agora, pra você ver o pelotão de gente louca que vem te xingar. Tá? E, infelizmente, videogame também se tornou uma coisa politizada. Talvez eu esteja errado, mas eu já percebi que pessoal que vai pro lado do PlayStation é mais lacrador e pessoal que vai do lado do Xbox é mais antilacre. E aí ficam esses dois exércitos de gente louca, gritando e cuspindo uma na outra, e o gamer que só quer curtir seus joguinhos fica no meio, com os tímpanos estourando e coberto de saliva, lá esperando, meu Deus, quando isso vai acabar? Sabe, essa briga entre facções gamers é algo que não me entra na cabeça, porque a gente tá num momento onde toda a mídia nos odeia. Toda a mídia odeia os gamers. Videogames hoje em dia são muito populares. Gamers não são. Gamers são tão desprezados quanto sempre foram, agora mais. Porque o que a mídia tá tentando transformar na imagem do gamer? Cara bonitão, bem apessoado, que pratica e-sports. Ou a menina gatinha, de cabelo rosa, de top e short, com a barriguinha chapada, que vai na balada no fim de semana e tem um Instagram e é ídolo. São essas pessoas que a mídia quer vender como heróis dos games. Porque aí eles podem vender os produtos deles pros normies. O normie vê o bonitão com o joystick na mão. Opa, então videogame é cool. Sabe? Eles não querem vender a imagem de que quem consome games de verdade é o gordinho que no fim de semana prefere ficar em casa platinando Devil May Cry 5 ao invés de ir na balada. Então eles nos atacam. Porque eles querem criar um novo patamar de gamers. As grandes corporações que produzem os games sabem que eles precisam do nerd raiz para vender o jogo deles. Eles sabem. Somos nós que estamos comprando. Não é a bonitinha de cabelo rosa que joga Fortnite no Twitch 7 noites por semana. Não é ela. Ela vai comprar, quem sabe, um jogo por ano. Somos nós, os nerdões da velha espécie, sabe? Que vamos sustentar a Capcom, vamos sustentar a Square, Bethesda. Eles sabem disso. Mas a mídia não quer que o norme saiba. Esse não é o momento pra gente ficar guerreando por causa de console. É o momento pra gente se unir. É o momento pra gente parar de gritar um com o outro e começar a conversar civilizadamente com o resto do mundo. Sabe? Quando vem uma feminista louca dizer, tá na hora de ter mais mulheres nos games! É hora de você chegar pra ela e falar, não, mas sempre tiveram mulheres nos games. Aqui eu tenho um gráfico que mostra que desde 1980 nós tivemos milhares de jogos estrelados por personagens femininas fortes, inteligentes, destemidas, intrépidas, compreendeu? E aí você deixa ela sair gritando e esperneando, porque quem grita e esperneia é quem perde a discussão. Esse era o momento de nós mostrarmos que, hey, nós somos adultos maduros, pessoas saudáveis. Infelizmente não é o que acontece, porque eu tenho que admitir, né? Videogame, assim como música, é um hobby que atrai muita gente imprestável. Infelizmente. E são sempre os imprestáveis que falam mais alto. Ai, ai. Uma bene. Ainda sobre briga de consoles, porque eu só quero encerrar isso aqui e eu já dou prosseguimento ao assunto. Por que que galera fica tão louca defendendo o console que comprou? O Yahtzee Croshaw, crítico de games, o único crítico de games que eu respeito, ele uma vez teorizou que o gamer padrão é um cara que só pode comprar um console. Ele pode investir em um aparelho e acabou. E ele nunca vai querer admitir para si mesmo que talvez ele tenha feito a escolha errada. Ele nunca vai querer admitir que talvez ele estivesse se divertindo mais se tivesse comprado o console rival ao seu. Então, ao invés de ter essa atitude madura, né? Não, ele vai brincar de raposa e as uvas. Ele vai virar e dizer, não, as uvas estavam verdes, o PlayStation era uma merda, meu Xbox é muito melhor. Tudo bem que eu queria jogar Uncharted e God of War, mas eu nunca vou admitir isso. Então foda-se você aí, esses jogos de merda. Meu Gears of War é muito melhor, é de macho. Isso existe desde sempre. Na época do Super Nintendo e do Mega Drive. Na Guerra dos 16 Bits foi divertido, porque a gente era adolescente. Hoje é foda. Hoje é foda ver adulto fazendo isso. Enfim, eu acho que a teoria do Yahtzee é mais verdadeira do que a gente gosta de admitir. Fazer o quê? Mas bene, voltando ao assunto. Xbox Mil Grau, canal com conteúdo gamer chato pra cacete, na minha opinião, e que infernizava a vida de qualquer um que não jurasse lealdade à sagrada igreja do Xbox. Bom, o que aconteceu com eles recentemente? Eles foram cancelados. Pra quem não está em sintonia com os vernáculos da garotadinha moderna que é louca por aventuras, cancelar é quando uma turba enfurecida, normalmente no Twitter, se une pra tentar derrubar alguma celebridade. Seja celebridade da mídia, da música, da internet, o que quer que seja. Normalmente, porque essa pessoa cometeu algum racismo, ou misoginia, ou homofobia, ou gordofobia, ou transfobia, ou qualquer uma dessas palavras que a garotada progressista adora usar. Diga-se de passagem, tenha cometido ou não, você não precisa realmente ter cometido algum crime de ódio, 50 aspas aí. Basta apenas que a galera progressista ache que você fez isso. E aí eles vão atrás de vocês. O caso é, o pessoal do Xbox Mil Grau, de uns tempos pra cá, resolveu provocar a galera progressista com toda a força que tinha. Agora, não me entendam errado, eu adoro provocar progressista também. Grande parte do meu humor hoje em dia baseia-se em caçoar das noções arcaicas que essa molecada tem com relação a como a sociedade tem de funcionar. Mas o pessoal da Xbox Mil Grau, olha, o que gerou o cancelamento? Eu vou explicar o que gerou o cancelamento, que vocês vão entender o tipo de humor, 50 aspas novamente, que eles usavam. Quando começaram a acontecer as manifestações Black Lives Matter nos Estados Unidos, todo mundo no Twitter resolveu postar sua opinião a respeito. O que a conta do Xbox Mil Grau postou? Um meme com duas fotos. De um lado, negros incendiando um carro. Do outro, astronautas brancos. E com a legenda: o que negros estão fazendo hoje e o que brancos estão fazendo hoje. Em cima de suas respectivas fotos. Eu não preciso nem dizer o derretimento nuclear que isso causou na internet. Subitamente, muita gente no Twitter, galera dos eSports, todo mundo se mobilizou para tentar destruir a Xbox Mil Grau. Lançaram hashtag YouTube racista, Eles conseguiram fazer com que o YouTube desmonetizasse todos os vídeos do canal Xbox Mil Grau, fizeram com que eles perdessem o seu canal no Twitch. A Xbox Brasil se manifestou e disse: olha, não queremos mais vocês usando o nosso nome, o nome do nosso produto, com o seu canal, tá bom? E do dia pra noite, a Xbox Mil Grau, que era de certa forma uma potência no YouTube brasileiro, desapareceu. Agora o grupo tá se reerguendo com o nome de Não PlayStation Mil Grau, que eu imagino que eventualmente vai dar problema também. Né? Se a Microsoft se manifestou dizendo não queremos o nome do nosso produto no seu canal, a Sony vai fazer algo similar muito em breve. E... bom, né? A internet está crucificando o Tiff. Né? Eu não sei se o grupo tem mais pessoas além dele. Eu fiz uma pesquisa antes de gravar esse podcast, mas eu encontrei tão pouca informação sobre Xbox Mil Grau. O máximo que eu encontrei foi galera atacando eles ou explicando o quanto eles são racistas, misóginos, homofóbicos e blá blá blá. Mas informações reais sobre o grupo e mesmo o nome real do Tiff eu não encontrei. Eu pesquisei a manhã inteira e eu não achei. Quer dizer, eu falei agora há pouco que o Xbox Mil Grau era uma potência na internet. Eu vou cair em contradição agora, porque essa ausência de informações sobre o grupo, pra mim, dá a entender que eles eram parte de um submundo da rede. Sabe, no YouTube eles agradavam a um nicho muito específico. Eles eram trolls que ficavam embaixo da ponte, atacando quem passava na esperança de chamar a atenção. E conseguiram agora da pior forma possível. Bom, aconteceu o que aconteceu, o grupo perdeu tudo, então eles lançaram uma carta oficial falando sobre o ocorrido e deixando claro que eles não são racistas, não são preconceituosos, mas que o estilo de humor deles é grosseiro, é pesado, é adulto, é ofensivo. E eu acho que ninguém engoliu de verdade essa carta que eles publicaram, porque eles ou ele, de novo, não sei quantas pessoas formam o grupo. Ninguém levou a sério essas cartas porque vieram à tona muitos vídeos mostrando o Tiff, eu acredito que é o Tiff, o barbudinho, corrijam-me se eu estiver errado, falando coisas horríveis, coisas que não tem como você olhar e não ver aquilo e dizer, porra, é racista, esse cara tá sendo racista, ele falando coisas pesadas que eu não vou repetir aqui. Os vídeos estão pela internet, procurem se vocês quiserem. Então vamos avaliar a situação. Primeiro de tudo, eu apoio o que o Xbox Mil Grau fez? Não. Não. De jeito nenhum. Olha, eu faço humor na internet há mais de 10 anos. E meu humor, ele é grosseiro. Ele é grotesco, ele é pesado, ele é escatológico, ele é nojento. O meu blog é uma buceta Bradesco. Tem sangue, tem gosma, tem cheiro, tem pelo. É nojento, tá? Eu tenho amigos que me conhecem há, putz, metade da minha vida, que já falaram pra mim, Hammer, eu te adoro, mas eu não leio o teu blog não, porque você fala muita merda lá. Eu entendo, meu senso de humor não é pra todo mundo. Mas há uma diferença entre você fazer um humor que é grosseiro e você falar coisas que são racistas e depois dizer que é piada. Sabe? Não que você não possa fazer piada racial. Claro que pode. Muitos anos atrás eu fiz um Let's Play de Tekken 3. Eu joguei com o Ed Gordo. E na cena final, né? Depois que você termina o jogo, aparece o Ed Gordo na mansão do Kazuma, pegando informações lá que ele precisava. Durante a minha narração, né? Eu falei, Aí depois de invadir a mansão do Kazuya, chega a polícia e fala, você está preso por matar o Kazuya! E o Ed responde, mas ele era um vilão! E aí a polícia diz, não importa, melhor um vilão branco do que um preto do bem. Qual era o sentido dessa piada? Tem gente que só vê a sua etnia e relaciona ela especificamente a você ser bom ou mal. Essa é a piada. Também você pode associar isso a racismo dentro da polícia, que existe, claro que existe. Não são todos os policiais que são racistas, obviamente, mas tem policiais racistas que abusam da sua autoridade e, né? Pois é. A intenção dessa piada era mostrar que o Kazuya, que literalmente é um demônio que tenta usar a sua mega corporação para jogar o mundo em caos, como ficou provado em Tekken 7, é alguém para quem a maioria da sociedade passaria um pano. Porque ele é da, abre aspas, etnia certa. Essa era a essência da piada, era uma crítica. Muita gente entendeu e adorou essa piada. Eu pessoalmente acho que o humor, ele tem que não só te divertir, mas ele tem que te fazer pensar. Ele tem que te fazer questionar o que tá acontecendo ao seu redor. O humorista, o comediante, tem uma diferença entre comediante e humorista. Tá. O comediante é o bobo da corte moderno. Quem era o bobo da corte? Era o cara, era o único cara que tinha permissão pra caçoar do rei. Era o cara que levava as más notícias pro rei. Era o cara que chegava, zoava o rei, e através dessa zoeira mostrava pra ele tudo o que havia de errado no reino. E o rei não podia fazer nada contra ele. Porque vocês lembram daquela cena em Game of Thrones que o Joffrey manda cortar fora a língua do bobo da corte? E o Tyrion chega pra ele e diz: corte fora a língua de um homem e você apenas mostra pras pessoas que tem medo do que ele pode dizer. O rei tinha que ouvir o bobo da corte. Esse é o papel do comediante. Caçoar de toda a sociedade e nos obrigar a olharmos pra ela de forma mais objetiva pra tentar resolver os problemas que nela existem. O que o Xbox Mil Grau fez não foi piada. Foi trollagem. Foi grosseria. Foi provocação. Eles estavam querendo obter uma reação. Eles eram... A atitude do Xbox Mil Grau ao colar esse meme no Twitter foi a mesma atitude do menino que tá querendo chamar a atenção dos pais e então ele joga acetona dentro do aquário e mata todos os peixes. Porque ele quer que os pais prestem atenção nele. Não importa como, ele quer que prestem atenção nele. Foi isso que o Xbox Mil Grau fez. E, aliás, atitudes como a do Xbox Mil Grau tornam a vida de qualquer comediante muito mais difícil. Porque o cara vai, fala uma merda horrível, e quando as pessoas prensam ele contra a parede, ele diz: mas foi só uma piada, meu! E aí, pessoas que querem escrever um humor genuíno, como eu, sofrem depois. Porque a galera passa a associar qualquer tipo de humor a uma tentativa de apenas insultar. Não, humor, por natureza, já é ofensivo, porque tudo ofende alguém em algum nível. Tem gente que se ofende com Sailor Moon. Eu sempre usei esse exemplo. Você não pode querer banir o que é ofensivo, porque tem gente que se ofende com Sailor Moon. Eu sempre usei esse exemplo, mas no fundo eu não levava ele muito a sério, porque eu pensava, porra, não deve ter alguém que se ofenda. Sailor Moon é a coisa mais inocente do mundo. Vai no Twitter hoje, que você vai ver galera querendo banir Sailor Moon.
Ai, porque é pedófilo, olha.
É. Inclusive, eu abandonei o Twitter esse mês. Foi uma das minhas decisões pré-aniversário. Eu deletei minha conta do Twitter, eu não estou mais lá. Se vocês procurarem o meu nick por lá, não vão me achar. Foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. Recomendo a todos vocês abandonarem o Twitter, porque, meu Deus, aquilo tá mais buceta Bradesco que meu blog. Jesus Cristo, que lugar tóxico. Olha, não vale a pena mais nem pela pornografia. Um monte de desenhista hentai que eu seguia lá, tchau. Vou sentir sua falta, mas olha, minha saúde mental vale mais a pena que minha punheta. Se bem que as duas estão interligadas. Punheta leva uma boa saúde mental. Não importa! É, deixem o Twitter. É o conselho que eu dou. Enfim. É, o pessoal do Xbox Mil Grau forçava a barra. Eles podiam até fazer humor no começo, mas depois de um tempo virou só o insulto pelo insulto. Tá? E eu estou falando do trabalho deles. Tá bom? Eu não... Vou deixar muito claro aqui. Eu não conheço os membros do Xbox Mil Grau, se é que tem mais de um. Não conheço o Tiff, não conheço nenhum deles. Não sei quem são na vida real. Pode ser que fora do YouTube eles sejam as pessoas mais doces do mundo. Pode ser que o Tiff seja aquele brother que... Você matou uma pessoa, ele vai até sua casa e te ajuda a esconder o corpo e limpar o apartamento. Eu não sei. Eu não conheço. Eu tô falando do personagem que ele assume na internet. Porque no momento que você liga um microfone e uma câmera pra falar na internet, você vira outra pessoa. Qualquer indivíduo que esteja na internet, aquilo que você tá vendo, 99% de chance de não ser real. De ser um personagem que ele construiu. Tá? Eu mesmo que vocês estão vendo aqui... Isso aqui não sou 100% eu. É uma parte de mim, é a parte que eu escolhi mostrar pra vocês. Quem convive comigo vê quem eu sou de verdade. sabe? As poucas pessoas que eu deixo entrar na minha vida conhecem o Homber de verdade. Na internet vocês nunca vão conhecer nem a mim ou a qualquer outra pessoa. Por isso que julgamentos de personalidades da internet são muito perigosos. Você tá julgando uma pessoa por uma parte do que ela mostrou. Então, nunca caiam nessa. Enfim, o personagem que o Chief mostrava no Xbox Mil Grau era um ser repugnante, repulsivo. Tá? Não sei da pessoa dele, mas o personagem dele era. Agora que eu deixei isso claro, eu concordo com o cancelamento do Xbox Mil Grau? Não. Não. Mil vezes não. Eu nunca apoio cancelamentos e eu tenho dois motivos para isso. O primeiro é que cancelamentos nunca são sobre justiça, sobre fazer a coisa certa. Cancelamento é uma medição de força, é uma demonstração de poder. É sobre derrubar alguém que esteja em evidência. Só isso. Cancelamento é quando a multidão de drones do Twitter, do Facebook e de outras redes sociais, aqueles milhares de inúteis, de imprestáveis, de pessoas que nunca produziram ou criaram nada na vida, se unem numa tentativa de adquirir peso suficiente para derrubar alguém que de fato construiu algo. Olha, por pior que fosse o conteúdo do Xbox Mil Grau, o criador do canal fez muito mais da vida dele do que a maioria dos drones do Twitter. Tá? E pra você ser cancelado, você nem precisa falar os absurdos que o Xbox Mil Grau postou. Basta que você desvie um pouquinho só da regra que a multidão do Twitter estabelece como correta, tá? Regra essa que muda todos os dias. Todos nós que estamos na internet corremos o risco de ser cancelados todos os dias. Se nós falarmos algo que desagrade a massa, os Borgs do Twitter, tá? E você nem precisa falar algo hoje, você pode ter falado 20 anos atrás algo que eles considerem inaceitável hoje. E eles vão tentar te derrubar. Então, não é sobre justiça, não é sobre luta contra o racismo, não é sobre luta contra a misoginia, a homofobia. É uma medição de força. Apenas isso. Um tempo atrás, o Twitter estava tentando cancelar o Guilherme Briggs. Agora, goste do trabalho, goste da pessoa dele ou não, mas você não pode negar que o Guilherme Briggs é uma das pessoas mais inofensivas da internet. O Twitter dele é só ele se divertindo com os bonecos dele, com os desenhos dele, com o trabalho dele. É ele sendo feliz e tentando fazer quem segue ele ser feliz também. Não há motivo para cancelar o Guilherme Briggs, exceto que ele está em evidência. Exceto que ele é famoso. Exceto que ele fez algo da vida dele. Exceto que ele é conhecido no Brasil inteiro por qualquer pessoa que curta desenho animado. Então ele é um alvo muito suculento para os drones do Twitter. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Cancelamento nunca é sobre justiça. É sobre poder. É sobre o anônimozinho, o cara que tá jogado no quarto dele escuro, com broche do Antifa na camisa, sentindo que, ah, derrubei esse cara aí, meu. Ele era alguém na internet, tinha 1 milhão de seguidores, agora não tem nada, eu sou foda. É isso. Apenas isso. Tá? É só você ver como essas pessoas se voltam como piranhas umas contra as outras quando tem a oportunidade. Certo? Esse é o motivo número 1 de eu não apoiar cancelamentos. O motivo número 2 é... E esse vai ser o mais difícil, gente. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês prestem muita atenção e pensem muito no que eu vou falar. Tá? Derrubar alguém ofensivo é uma afronta à liberdade de expressão e à democracia. Ok? Xbox Mil Grau era ofensivo, era grosso, era repugnante, mas o direito deles de serem cuzões deveria ser defendido pela nossa Constituição. O Estado e a sociedade não podem te obrigar a ser bonzinho, e se você não tá ferindo alguém diretamente ou incitando a violência, você deveria ter o direito de ser tão escroto quanto quisesse. Ok?
Ai, olha o Hammer passando pano pra racista. Não tô passando pano. Eu só estou dizendo, eles deveriam ter o direito de falar a merda que quisessem. Uma sociedade com liberdade de expressão é assim. Você pode manifestar qualquer ideia que você tenha, por mais repugnante e horrenda que seja. E as pessoas decidem se te escutam ou se te rebatem com as ideias delas. Porque é isso que uma sociedade civilizada faz. Ela não parte para a violência. Ela não parte para a destruição de reputação. Ela não parte para o cancelamento. Uma sociedade civilizada neutraliza ideias ruins, apresentando ideias boas. Tá? Eu quero recomendar para vocês um filme chamado O Povo contra Larry Flint. Para quem não conhece, Larry Flint era o editor da Hustler, que era uma revista erótica barra pornográfica norte-americana. Eu não sei se ela ainda existe. Faz tempo que eu não vou atrás. Mas durante a época da revolução sexual que rolou nos Estados Unidos, tinha a Playboy e a Hustler. A Playboy colocava a mulher num pedestal. As modelos da Playboy eram sempre lindas, eram fotografadas de forma a parecerem deusas super glamurosas e maravilhosas que deveriam ser admiradas como a bênção divina que eram. A Hustler pegava a mulher, jogava na latrina, esfregava ela ali e depois pegava a moça coberta de fezes e jogava na sarjeta. E ainda mijava em cima. Né? O Larry Flint foi o primeiro editor de revista erótica a postar fotos da genital feminina. Na época não podia. Nos anos 60, 70, não podia. Todos os pictoriais da Playboy, a moça ficava em poses muito estratégicas pra cobrir a caverna do dragão. Larry Flint não tinha dessa. Ele chegou e disse, mostra a xoxota aí que nós é pica. E foi. E o Larry Flint foi processado por indecência uma centena de vezes. Ele passou anos lutando contra o sistema judicial norte-americano. Sabe? Ele sofreu um atentado. Né? Ele foi baleado e perdeu o uso das pernas. O responsável por isso foi um militante racista que ficou puto porque o Sr. Larry Flint um dia publicou um ensaio onde um negão dava uns pega numa branquinha. Né? E bom, no filme tem uma cena em que uma jornalista pergunta pro Larry Flint: por que nós deveríamos nos importar com essa sua eterna luta contra o sistema judicial americano? E ele falou: se a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, me proteger, ela vai proteger todos vocês também. Porque eu sou o mais ofensivo e repugnante homem que existe. Xbox Mil Grau produzia um conteúdo horrível. Eu pessoalmente acho horrível. Um conteúdo juvenil, bobo, grosseiro, que ofendia por ofender e que era racista em muitas ocasiões. Mas se a gente vive numa sociedade que defende o direito deles de serem tão grotescos quanto quiserem, o nosso direito de nos expressar também vai estar protegido. Vocês estão entendendo isso? No momento que você define que X, Y e Z são discursos que devem ser banidos da sociedade, você abre um precedente para que os discursos A, B, C e D também sejam banidos. E é isso que nós estamos vendo hoje. É a bolha do Twitter, é a bolha do Facebook. São as pessoas que todo dia escolhem uma coisa nova para se ofender e todo dia querem novas palavras e novas ideias sendo removidas da sociedade. Tá? Eu sei, muitos de vocês ainda estão com a pulga atrás da orelha, estão virando pra mim dizendo, ai, o Hammer quer dar plataforma pra racista, o Hammer quer dar... Olha, sinceramente, de novo, eu não sei se os caras do Xbox Mil Grau são racistas, eu não sei se aquilo é só um personagem, eu não sei. Mas se eles forem racistas de fato, sim, eu acho que eles têm o direito de manifestar essas ideias repugnantes de forma aberta. Porque eu prefiro saber onde os racistas estão. Pensa numa panela de pressão.
Você sabe como funciona uma panela de pressão, né? Você bota pressão na comida, que vai gerar mais calor e vai fazer a comida cozinhar mais rápido. Mas em um determinado ponto, você tem que aliviar a pressão da panela, senão acontece uma merda. Eu acredito sinceramente que você tem que dar espaço, até mesmo para ideias racistas serem manifestadas abertamente na nossa sociedade. Se você não faz isso, os racistas não vão desaparecer. Eles simplesmente vão levar essas ideias para outros lugares. Eles não vão mais falar abertamente na internet, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Eles vão criar canais onde eles podem falar sem serem incomodados. Eles vão se fechar na bolha deles com outros racistas, onde eles vão só apenas alimentar a ideia um do outro. Cada vez que eles tiverem a liberdade de expressão deles tolhida na sociedade, eles vão se sentir mais convencidos de que eles estão certos. Eles vão se sentir mais validados de que o ódio deles é uma resposta adequada. Panela de pressão. Uma hora vai explodir. Vocês conhecem um livro chamado There's No Such Thing as a Dragon, do Jack Kent? É um livro infantil feito para crianças de 4 anos. Na história, um menininho acorda e tem um dragão em cima da cama dele. Um dragão pequenininho, do tamanho de um gato. Aí ele vira e fala para a mãe dele: "Mãe, tem um dragão aqui." E a mãe dele vira: "Dragão não existe!" O menino escuta isso, ele passa a ignorar o dragão, se veste e desce para tomar o café da manhã. Nisso, o dragão cresce. Ao longo do dia, o dragão vai aprontando mais algumas. Ele come o café da manhã do menino, ele derruba móveis quando passa andando. E o menino fala: "O dragão comeu meu café da manhã." E a mãe diz: "Não existe dragão." E cada vez que ela fala isso, o dragão cresce. Chega um momento que o dragão tá tão grande que a casa do menino e da mãe dele é tirada do lugar, fica nas costas do dragão, o dragão sai marchando pela cidade com a casa nas costas. Eventualmente o pai chega do trabalho, não encontra mais a casa dele no lugar onde costumava ficar, vai atrás, né? Encontra a casa nas costas do dragão e pergunta: "Mas o que aconteceu?" Aí o menino fala: "O dragão cresceu, olha, tá, a gente tá em cima dele." E nessa hora a mãe diz: "Não existe dragão!" É quando o menino vira e fala: "Existe sim, tá bem aqui!" No momento que o menino fala isso, o dragão encolhe e volta a ficar do tamanho de um gato. Aí nessa hora, na página seguinte, uma das últimas páginas do livro, a mãe tá com o dragãozinho no colo, fazendo um cafuné nele, e ele diz: "Ah, um dragãozinho desse tamanho não me incomoda." A ideia do livro é: quanto mais você ignora um problema, mais ele cresce. Até que chega um ponto que você não pode mais ignorar. Se você pegar todos os racistas da nossa sociedade, se pegar todas as pessoas com ideias radicais da nossa sociedade, você trancar todos num porão e ignorar a existência deles, uma hora isso vai explodir com uma violência que você não vai poder conter mais. Então é melhor que essas pessoas fiquem a céu aberto e proponham as ideias horríveis deles, onde nós possamos ver. Então nós podemos tomar a atitude que uma sociedade civilizada exige, que é combater as ideias ruins com ideias boas.
"Ai, não é possível você conversar com racista, porque com racista não se conversa, porque eles são horríveis, estão..."
Você já ouviu falar de Daryl Davis? É um musicista americano, negro, que sozinho, ao longo de 40 anos, fez amizade com mais de 200 membros da Ku Klux Klan e fez com que eles abandonassem o grupo. Não é impossível. Só não tem pessoas suficientes tentando. Você não resolve um problema jogando ele pra debaixo do tapete. Você encara o problema. E você desarma ele da melhor maneira que você pode.
Fazer um racista abandonar seus preconceitos e seguir um caminho melhor na vida é perfeitamente possível, mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente tolher o direito da pessoa de se expressar abertamente. E quanto mais a gente tolher ideias horríveis da nossa sociedade, mais as ideias boas vão ser tolhidas também. Porque uma hora não vai mais ter pensamentos radicais para serem cancelados. É quando todos nós vamos pagar o pato. Ai, ai, é isso. É isso, gente. Eu espero ter feito sentido, tá? Espero mesmo. Agora eu vou esperar todo o ódio que vai vir, porque... Minha Nossa Senhora, o que vai ter gente me xingando por esse podcast não vai ser brincadeira. Bom, pelo menos eu não corro risco de ser cancelado, porque eu não sou relevante o bastante. Chupa, que adiu... Enfim, eu vou indo aqui, gente. Obrigado por terem escutado esse podcast, tá? Antes de ir embora, se você gosta do meu trabalho e quer me ajudar, www.padrim.com.br/Hammer Network. Você pode colaborar com várias quantias, cada uma delas te dá direito a recompensas bem bacanas. Eu atendo a todos os pedidos que me são feitos, eu só demoro. Lembrem-se, eu sou um homem só, é muita coisa pra atender, tá bom? E também tô no Twitch toda noite agora, www.twitch.tv/HammerLives, Hammer é H-A-M-M-E-R, Lives, L-I-V-E-S. Vou deixar link na descrição do vídeo pra tudo, tá? Me assistam ao vivo, vão lá, me xinguem, me amem, mandem nudes, essas coisas. E, bom, nos vemos em breve, pessoal. Espero não demorar tanto pra fazer o próximo podcast. Eu tenho planos, planos, muitos planos. E teremos mais faixas de comentários de Boku no Hero até o fim do mês, tá? Vocês aguardem. E é isso. Obrigado mais uma vez por terem escutado esse podcast. Eu amo vocês. Cuidem-se. Até a próxima e tchau! Mua!